Ora viva! Nos seus ouvidos, o poder público. Eu sou o Ruben Martins. Estou de volta depois de um período de ausência. Hoje temos um episódio mais curto em que falamos com o Filipe Henriques sobre o crescimento dos partidos verdes em vários países da Europa. A entrevista já foi gravada há algumas semanas e por isso peço desculpa ao Filipe e a todos quantos ouvem o poder público. Obrigado por estar desse lado. Som.
Eleições, país, mundo, guerra, paz, Europa, saúde, educação, pão e
no meio de tanta conversa, trazemos as histórias. Poder público.
As páginas de um jornal.
Alô, Filipe.
Olá.
Estou-te a ouvir com um bocadinho de ruído. Vê-lá-se?
É.
Ok. Vamos conhecer o convidado de hoje. Chama-se Filipe Henriques.
Nasci em Lisboa, estudei Ciência Política no ISCTE, fiz Erasmus em Berlim e comecei a fazer o mestrado novo no ISCTE, o mestrado de Ciência Política, e depois decidi obter um bocadinho de prática logo e juntei-me aos verdes europeus, primeiro com um estágio, depois gostaram do meu trabalho e ofereceram-me o cargo em que estou agora.
E o que é que estás a fazer agora?
Em português seria algo como conselheiro político e assistente de campanha. Basicamente, agora o que eu estou a fazer é preparar a campanha para as europeias de 2019, principalmente fazendo a ligação entre o que nós fazemos no Partido Verde Europeu e o que está a acontecer nas diversas áreas da Europa. Portanto, eu basicamente todos os dias tenho de seguir tudo o que acontece de Lisboa a Helsínquia e Dublin a Nicósia e tentar analisar tudo o que está a acontecer e fazer as ligações entre si para que podemos ter uma mensagem verdadeiramente europeia para os problemas que estão a acontecer no continente inteiro.
Hello. We are the European Green Party and we're committed to building a Europe that delivers to its citizens.
Filipe, como é que justificas o crescimento exponencial dos verdes nas sondagens a nível nacional e também nas eleições regionais da Baviera?
Bem, as eleições no último fim de semana na Baviera, mas também no Luxemburgo e na Bélgica, mostraram basicamente o que está a acontecer também noutros sítios, também nos Países Baixos, na Holanda e na Finlândia. Os verdes têm crescido bastante nos últimos meses, no último ano, e que mostra basicamente, eu penso que três coisas. Uma que nós já tínhamos visto já há algum tempo é que as pessoas estão a precisar de mudança, depois de, em alguns casos, 40, 50 anos de democracia. As pessoas ficaram um bocado fartas da política como estava a acontecer. Depois, o que os verdes têm para oferecer, e que também a extrema-direita ofereceu há cerca de um ano, dois anos, é que temos valores claros. Neste caso, valores completamente opostos. Os verdes e a extrema-direita estão em lugares opostos em termos de valores, mas temos valores claros. E em terceiro lugar, para os verdes em específico, o que acontece é que temos uma mensagem que vai muito direito àquilo que as pessoas estão a sentir, principalmente nos grandes centros urbanos, que é onde vive a maior parte da população europeia. Temos mensagens bastante claras em termos de ambiente, mobilidade urbana, de habitação, também na imigração, em que não fazemos esta divisão entre nós e os outros, e que as pessoas realmente estão a sentir que vai de facto àquilo que são as suas preocupações.
Nos últimos tempos temos sido confrontados com o crescimento de mensagens anti-imigração. O crescimento dos verdes nas sondagens mostra que há espaço para quem defende uma Europa aberta?
Exato, mas eu acho que essa mudança é mais mediática do que real, porque o que aconteceu durante os últimos tempos é que havia esta minoria muito, muito barulhenta anti-imigração, enquanto a população na maior parte da Europa não é anti-imigração. Por exemplo, em Portugal nós conhecemos a realidade da imigração no sentido contrário dos portugueses irem para o estrangeiro. E não existe este sentimento generalizado de anti-imigração. E o que os verdes fizeram foi quebrar esta lógica que havia dos partidos mais estabelecidos, em que a maneira de lutar contra o medo que a extrema-direita estava a provocar era basicamente copiar a mensagem deles e descer um tom ou dois. O que os verdes mostraram é que, de facto, se pode fazer política com estes valores a favor de todas as pessoas. E, por exemplo, no Luxemburgo, onde os verdes entraram no governo há 5 anos atrás, lançaram... O Luxemburgo é um caso muito particular, porque mais de metade da população não tem direito a voto em eleições nacionais, porque não têm a nacionalidade luxemburguesa. muitos portugueses também, a maior comunidade estrangeira no Luxemburgo, e os verdes chegaram ao governo a lançar um referendo para dar direito de voto a estas pessoas. Não tivemos sucesso nisso, mas, por exemplo, agora, nas eleições do Luxemburgo, o deputado verde com mais votos preferenciais foi Félix Brás, que é um luso-descendente, e, portanto, os verdes por toda a Europa não tiveram medo de lançar estas mensagens pró-imigração, de uma sociedade inclusiva, e, de facto, agora estamos a conseguir mudar esta mensagem mediática que estava já a formar-se.
Vamos a números, e aqui olhamos para a Alemanha. A sondagem realizada entre 12 e 14 de novembro mostra a CDU de Merkel a ganhar as eleições com 26% dos votos, mas logo atrás estão os verdes, com 23%. São 3 os pontos percentuais de diferença. Nas últimas legislativas alemãs, os verdes ficaram a 24 pontos percentuais da CDU de Merkel. Filipe, quais é que são as perspectivas para as próximas eleições europeias, já em maio do próximo ano? Os verdes europeus, na tua visão, vão ter mais eurodeputados?
Sim, de facto, estamos a prever um resultado histórico para os verdes, o maior grupo parlamentar, esperamos, da história dos verdes europeus. Isto numa situação bastante complicada, porque com o Brexit, com a saída do Reino Unido, os verdes vão perder 6 eurodeputados, eram uma das maiores delegações nacionais, e, no entanto, com o crescimento que estamos a ter um pouco por toda a Europa, vamos conseguir substituir essa perda e ainda crescer mais. E os impactos deste crescimento dos verdes vão ser bastante grandes em termos legislativos no Parlamento Europeu, mas também para influenciar o resultado das eleições europeias, o seu impacto na Comissão Europeia, porque desde 2014 que as eleições europeias têm essa ligação direta com o próximo presidente da Comissão Europeia, e também aí um grupo parlamentar dos verdes europeus maior, mais potente, poderá influenciar para que tenhamos uma Comissão Europeia também com melhores resultados.
E tens uma justificação para que em Portugal não haja um grande peso político para os partidos que têm uma mensagem mais ecologista, como o Partido Ecologista aos Verdes e o Livre, apesar de existirem muitos movimentos sociais ligados ao que os verdes defendem a nível europeu?
É um facto, mas é uma coisa que não é só portuguesa. Portugal tem as suas particularidades, é um país onde as pessoas tendem a votar naquilo que já conhecem, há muita dificuldade em apresentar pessoas novas à política, e vemos isso no Parlamento Português, onde apenas o deputado único do PAN pertence a um partido que não estava presente no Parlamento Europeu desde o início da democracia. Mas é uma coisa que também acontece em Espanha e na Grécia, em que as origens dos partidos verdes na Europa têm basicamente 3 origens. Havia a luta contra o nuclear, houve, principalmente na Europa de Leste, esta experiência pós-comunista e os movimentos de paz em relação à Guerra Fria. Em Portugal, nenhum destes 3 elementos foi muito potente, o que torna o ecologismo político em Portugal tem de se adaptar a esta realidade. Mas, mesmo assim, temos tido alguns sucessos, e nos últimos 4 anos, com este novo governo mais plural, temos tanto o PEV, que é o Partido Verde em Portugal, como outros partidos na área da ecologia política, como o PAN, têm conseguido influenciar o governo a tomar medidas mais ecologistas. Não suficientes, poderíamos ter muito melhor, mas esta adaptação em Portugal, em Espanha e também na Grécia, esta realidade local, temos conseguido mesmo assim bastantes sucessos.
Os verdes europeus são representados na Assembleia da República em Portugal por 2 deputados do Partido Ecologista aos Verdes. O PEV nunca concorreu sozinho a eleições, fazendo-o atualmente em coligação com o Partido Comunista Português na CDU, Coligação Democrática Unitária. Este foi mais um Poder Público. Fico à espera do seu feedback para ruben.martins@publico.pt. Poder Público, histórias da política, da sociedade e do mundo. Aquele abraço.